A Voz da América continua a transmitir em português. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podemos seguir também nos Twitter, no Facebook e no Instagram. 13:31 aqui em Washington, lá fora, céu nublado, possibilidade de trovoadas, temperatura é de 25 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção encontra-se Doris Dodson, a assistência técnica Chuang. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora: governo americano decide abandonar treino de rebeldes sírios, presidente Obama visita o estado de Oregon, o governo da Unidade Nacional para a Líbia pode acontecer dentro em breve. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro de 2015. Iremos falar aqui nesta emissão sobre o de La Cama e a invasão da polícia moçambicana em sua casa na cidade da Beira, mas entretanto vamos falar também de outro assunto de Moçambique. O preço do prão foi agravado em Moçambique em 1,5 meticais, facto que não é de agrado com várias famílias moçambicanas, nomeadamente de baixa renda, que têm no pão um elemento fundamental para a sua alimentação. A Associação Moçambicana de Panificadores afirma que esta subida está relacionada com os custos de matéria-prima, como a farinha de trigo, vitaminas, água e energia, cujo preço se agravou, alguns dos quais devido a mexidas na taxa cambial do dólar. O governo moçambicano justifica que a subida com o facto de já não ter capacidade de subsidiar a aquisição do trigo, que não se alterava há 7 anos. Detalhes aqui com o Alfredo Júnior.
Esta semana iniciou com alterações nas contas das famílias de baixa renda, que viram subir o preço do pão em 25%, passando de 6 para 7 meticais e meio, o que preocupa os consumidores que têm neste produto como essencial para a sua alimentação.
Em casa nunca não pode faltar pão. Assim eu vim comprar. Eu tenho 50 meticais, quero 7, não sei quanto é que vai dar. Sim, os miúdos estão à espera do pão.
Está difícil, a vida já está muito difícil. Então, há muita gente que não tem poder de compra. Para mim, não está muito justo.
Este aumento é justificado com o facto de o dólar custar cerca de 45 meticais na banca comercial, associado ao preço da farinha de trigo, principal matéria-prima usada na produção do pão, que subiu 38%, de 780 meticais para 1.080 meticais de 2008 a 2015, segundo revelou o presidente da Associação Moçambicana dos Panificadores, Vítor Miguel.
As razões principais são a subida dos custos de produção.
O governo subsidiava até o início do presente ano 70 meticais às moageiras por cada saco de 50 kg, mas por causa da depreciação do metical, o valor aumentou para 280 meticais, o que fez com que o subsídio ficasse insustentável, conforme referiu José Rodolfo, inspetor-geral do Instituto Nacional de Atividades Económicas.
O pão hoje, o pão comum, se fôssemos remover todo o subsídio e permitir que o padeiro aplicasse os custos e a sua margem de lucro, digo-vos, senhores, que o pão comum, volto a dizer, não pão especial, não seria menos de 15 meticais. A gestão deste setor de panificação, baseado no subsídio, mostrou-se não muito aconselhável. Ela respondeu a um período de contenção do custo de vida. De 2010 a esta data, o governo desembolsou nada mais, nada menos, mais que 1.700.000 meticais. Para 2015, queria dizer, disponibilizou 400 milhões de meticais para continuar a subsidiar a produção e venda do pão de consumo comum.
O aumento do preço do pão poderá marcar o início de uma fase em que o preço de vários produtos de primeira necessidade poderão incrementar. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E enquanto não estabelecemos contacto com o nosso correspondente André Batista sobre a atividade da Polícia Moçambicana na casa do Presidente da Renamo esta manhã, iremos falar de Guiné-Bissau. O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Carlos Correia, reenviou ao Presidente da República, José Mário Vaz, a proposta do governo que já tinha entregue há uma semana e que o chefe de Estado rejeitará na terça-feira, segundo anunciou a Presidência da República em comunicado. A manutenção do elenco revela uma incompreensível obstinação e desmesurada apego ao poder, considerou a Presidência, no comunicado em que critica Domingos Simões Pereira, antigo Primeiro-Ministro e Presidente do PAIGC, partido maioritário no Parlamento. Vaz negou dar posse a um executivo de que diz fazerem parte nomes do governo que demitiu em agosto passado, um executivo com apoio unânime do Parlamento, mas que na altura derrubou com a justificação de suspeitar de crimes e ilegalidades. Na terça-feira, ao rejeitar a proposta do governo, o Presidente recomendou a Carlos Pereira que refletisse sobre o assunto, mas em resposta, o Presidente do PAIGC pediu ao chefe de Estado que mostre provas que sustentem as suas suspeitas. Simões Pereira garantiu que, se houver alguém sob suspeita, sairá da proposta. Do comunicado desta quinta-feira, a Presidência responde referindo que não lhe cabe fazer isso, porque não é e nem pretende substituir-se ao Ministério Público. O documento é mais um na sequência da troca de acesas de acusações através de comunicados entre o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, e a Presidência. A Guiné-Bissau está sem governo há quase 2 meses, isto é, desde 12 de agosto. E agora vamos falar de um outro tema africano. Vamos falar que os governos africanos não querem ser fiscalizados por órgãos legislativos, incluindo o Parlamento Pan-Africano. Este é o tema que o Simeão Pongwana desenvolve.
Esta é a percepção de alguns deputados do Parlamento Continental, frustrados com o atraso do processo de ratificação do protocolo que prevê a transformação do Parlamento Pan-Africano em órgão efetivamente legislativo. Os deputados pan-africanos estão reunidos em Joanesburgo até final da próxima semana. Precisam de apenas 28 confirmações ou ratificações do protocolo para transformar o Parlamento Pan-Africano em órgão efetivamente legislativo do continente. Mas apenas há uma ratificação. Os países africanos que, através da deliberação da União Africana, criaram um parlamento, evitam ratificar o protocolo porque não querem prestar contas, segundo a percepção de alguns deputados, como Ernesto Mulato, de Angola.
Estamos em falta com Angola e podemos dizer que muitos países africanos sabem que os nossos governos são os executivos, porque mesmo a nível das assembleias nacionais ou parlamentos, e a Assembleia da República, no vosso caso, há sempre uma disparidade entre elas e o Executivo. Como órgão de soberania, com certeza tem o chefe do Estado, tem o Parlamento e tem a Judiciária. Ora, esta disparidade do Executivo, o Executivo às vezes não quer que se olhe naquilo que ele estiver a fazer. E muitas vezes há essas resistências. Nós temos tentado já, temos tido promessas de que o nosso governo está a se preocupar em ver se ratifica, se não ratifica a Carta Africana dos Direitos Humanos, da Boa Governação, dos Direitos Humanos, etc., que estamos ainda em falta.
Eduardo Mulembo, por sinal, primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano e antigo presidente da Assembleia da República de Moçambique, alega que não percebe por que razão o seu próprio país ainda não ratificou o protocolo. Mas Eduardo Mulembo não esconde sua frustração pelo estado de coisas em torno do Parlamento Pan-Africano.
Continuaremos a ser um órgão de mera consulta. Isso, muito bem sabe, meu amigo, é que quem produz o parecer, esse parecer não é vinculativo a quem decide, que neste caso é a Assembleia dos Chefes de Estado.
A presente sessão é basicamente dominada por discursos de apelo aos líderes africanos para a ratificação do protocolo de Malabo, sendo que Eduardo Mulembe considera que é possível produzir resultados positivos nos próximos 3 anos. A ver, vamos. Simeão Pongwana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E voltamos ao tema do dia. A polícia moçambicana invadiu por volta das 8 da manhã desta sexta-feira a casa do presidente da Renamo, Afonso de Lacama, na cidade da Beira, no centro de Moçambique, prendeu alguns guardas que ali se encontravam. Lacan encontrava-se no interior e terá falado com a polícia, quem disse que entregaria as armas e os fardamentos que se encontrava ali. Detalhes com o André Batista.
O líder da RENAMO, Afonso Gecama, entregou esta sexta-feira 9 a 17 armas, incluindo uma pistola e munições da sua guarda, às forças governamentais que invadiram a sua residência pelas 9 horas da manhã e que só vinham a desocupar o perímetro no princípio da noite. Mas dispensou a proteção estatal e exigiu uma libertação incondicional dos seus homens. Afonso Gecama explicou que, inicialmente, as forças invadiram a sua casa para exigir 3 armas que o partido apreendeu de um grupo de atacantes numa emboscada ocorrida 25 de setembro em Sipinga, no distrito de Condola, tendo depois exigido o seu desarmamento.
Decidi, simbolicamente, entregar as armas que estavam nas mãos daquele grupo que chegou comigo ontem. São 16, inclusive a pistola, e na presença de mediadores, para mim estou a entregar mediadores. Então, mediadores vão arranjar maneira de guardar aqui e não sei quem vai carregar o governo provincial aqui. Não há guerra, não há confusão. É isto que a imprensa fixe esta boa vontade do Gecama, porque não custaria nada dizer que eu não quero. Façam o que quisessem. Havíamos de disparar e eles disparavam, nós disparávamos. Estaríamos aqui a contar e 40, 50 mortos, feridos, por uma coisa de nada, desnecessária de nada. Entrego a arma. Eu não preciso de proteção da polícia. Agora, da minha casa, não quero polícia, porque a condição do passado é da pura. Onde a polícia cercava, ficava até 50 metros da porta. Jornalistas, quando quisessem chegar, eram revistados. Não podemos.
Foram necessárias quase 7 horas de conversações, reunindo observadores políticos e religiosos para derrimir o impasse, forçando que, durante este período, a sua residência mantivesse cercada com a unidade de intervenção rápida e o grupo operativo especial, o braço da polícia. Os moradores do quarteirão foram evacuados. Os membros das forças especiais moçambicanas começaram a retirar-se do local no princípio da noite, desconhecendo-se para onde foram levados os membros da segurança de Afonso Gecama, detidos pela polícia durante a manhã.
Afinal, vieram buscar no mato para depois tentar me cercar aqui. Que brincadeira de bom gosto é essa? Ninguém disparou, eu não posso mentir que entraram aqui e dispararam, mas invadiram a minha casa. Eu estive aqui no quarto. Subiram da intervenção rápida ali, carregaram, abriram a porta aqui de baixo, carregaram o fardamento, porque nós temos sistema de fazermos sozinhos fardamento, carregaram o fardamento, carregaram muita coisa ali, e carregaram os meus guardas, estou a pedir agora que sejam libertos incondicionalmente, agora. Porque eu não quero assim, fazer o aproveitamento político, chamar a população e tudo, fazer manifestação, destruir Ber. Desde manhã os berenses querem destruir com os paus, machados na munhava e tudo. E eu proibi, não quero.
Afonso Gecama reapareceu ontem na Serra da Gorgosa e ao fim de quase 2 semanas em lugar desconhecido. E hoje era esperada uma conferência de imprensa do líder da oposição na sua casa, no bairro das Palmeiras, na cidade da Beira. O processo da entrega das armas foi presenciado pela governadora da província de Sofala, Helena Taipo, o arcebispo da Beira, Cláudio Zuana, e mediadores do processo de diálogo entre o governo e a RENAMO, alguns dos quais também líderes religiosos. A polícia chegou a disparar um lacrimogêneo contra uma multidão que reunia a próxima residência, exigindo a libertação da sua guarda da Beira. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos ter 2 reações ao que se passou hoje na cidade da Beira. A primeira será de Alice Mabote, presidente da Liga dos Direitos Humanos.
Assaltado desta maneira, né? O que é que custa as autoridades terem uma negociação como deve ser? Provocam a guerra? O que é que se pretende com isto? Quando uma pessoa diz que eu quero paz, que mecanismos o chefe de Estado usa para impor, hein? Para fazer o país ande. O que é que está-se a passar? Cada qual faz o que quer. O que é que acontece?
Os mediadores não teriam conversado com o Presidente da República?
Não sei, porque eu não sou mediadora. Eu sou uma das observadoras que estou aqui, não sou mediadora. e sempre disse, isto cheira-me qualquer coisa que não está. Mesmo para vir aqui, eu não queria, eu disse, eu tenho receio de ir buscar filho de dono para vir sofrer qualquer coisa. Parecia que estava...
Era Alice Mabot, Presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, a falar sobre o que se passou hoje na residência de Dlacama. Entretanto, também o Presidente do MDM, David Simango, deu a sua opinião.
Portanto, nós entendemos de que os nossos concidadãos devem ter a livre circulação, cada um tem que se movimentar sem pressão e achamos com uma certa estranheza esta situação de hoje. Portanto, num Estado de Direito, situações do género não podem acontecer, sobretudo quando o líder da UNAMO ontem saiu das matas e acompanhado até a sua residência, para logo no dia seguinte ter isso acontecido. Eu penso que o desarmar os homens à força em plena cidade é um perigo, portanto, fica trauma nas crianças, fica um trauma nos vizinhos e isso não é bom para a nossa democracia. Portanto, esperemos que, de fato, a comunicação que está a acontecer possa terminar por bem e permitir que, de fato, a polícia se retire dessa residência. Portanto, essa é a nossa intenção. Ninguém deve ficar aqui a guarnecer ninguém, salvo se forem pessoas apenas de proteção.
Era David Simango, líder do MDM de Moçambique, sobre os incidentes e o que ocorreu hoje na cidade da Beira. Estúdios em Washington, esta continua a ser a Voz da América em português para a África. Esta semana a Voz da América abordou a situação dos refugiados no Brasil, numa série que termina hoje. Apesar de ter pouco mais de 8 mil refugiados, há 2.097 cidadãos registados que fugiram da Síria, sem dúvida o maior grupo. Nesta semana, o Comitê Nacional para os Refugiados no Brasil assinou uma parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados para atualizar o banco de dados sobre áreas de conflito no mundo. Este é o primeiro passo para a criação de uma estrutura de apoio aos refugiados. Entretanto, há organizações que, sem o apoio do governo brasileiro, já fazem esse trabalho. Álvaro Lugero Andrade.
A Missão de Apoio à Igreja Sofredora, conhecida como MAIS, é uma organização com base em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, que surgiu em 2010, depois do terremoto no Haiti. Até agora, passaram pela organização haitianos, paquistaneses e congoleses, mas desde novembro de 2013 já foram atendidos mais de 150 sírios, entre eles muitas crianças. Eles chegam traumatizados, com um misto de medo e alívio. Por exemplo, as brincadeiras das crianças são sempre em torno da guerra, como explica o coordenador da base, Igor Adrian.
Mas a gente tem vários exemplos e casos de pessoas que chegam bem traumatizadas, principalmente quando são mais novos, quando são crianças. Por exemplo, a gente teve casos de crianças aqui que chegaram. Toda brincadeira que a criança ia fazer, ela era explodindo alguma coisa, brincando de dar tiro em alguma coisa, por causa da realidade que ela viveu lá.
A chegada, além do apoio psicológico, o MAIS procura principalmente ajudar os refugiados a conseguirem documentos que os permitam integrar-se legalmente na sociedade.
Aí a gente dá toda a assessoria jurídica para retirar a documentação. A gente entra com o pedido de refúgio, tira o CPF, que é um documento do Brasil, tira a carteira de trabalho, que é um documento necessário para poder trabalhar, carteira do programa de saúde, essa pessoa também poder ser atendida. E aí a gente vai dando para ele todos esses documentos que são necessários para eles viverem de forma legal no Brasil. Paralelo a isso, os nossos parceiros hoje, principalmente, são igrejas interessadas em ajudar. Eles se comprometem a cuidar deles por determinado período, ajudar a conseguir emprego, ajudar a aprender o português e dar um conforto, vamos dizer assim, espiritual e psicológico.
Apesar do discurso do governo de estar aberto a receber refugiados sírios, não existe um programa de acolhimento. A organização sustenta-se da ajuda de parceiros e doadores. A alternativa, no caso do MAIS, é submeter projetos na qualidade de organização não-governamental, mas tem enfrentado discriminação religiosa das autoridades brasileiras, como diz Igor Adrian.
Não há uma linha de apoio do governo. A opção que a gente estuda também como entrar em projetos para tentar ser contemplado como ONG, né? Mas ainda sempre tem alguns entraves, porque quando fala que é ligado a alguma igreja, quando fala que faz um trabalho voltado público cristão, por assim dizer, costuma haver um certo preconceito.
Alex, Nome fictício. É um refugiado sírio que não quer revelar a sua real identidade, com medo de a sua família sofrer retaliações. Ele falou com a Voz da América sobre como foi recebido no Centro Mais, mas deixou um detalhe. Não gosta de ser chamado de refugiado.
Eu percebi que eles, como minha outra família aqui, eu não imaginei tanto o amor deles, mas foi muito bom. Às vezes eu fico triste com eles, porque eles me tratam como refugiado e eu não gosto disso. Na geral, foi ótimo com eles.
Por agora, Alex não sabe se depois da guerra regressa à Síria ou fica no Brasil. Entretanto, quer tirar os familiares da Síria, porque a guerra vai demorar.
Eu acho que precisa muito tempo para acabar. Pelo menos 8 anos.
Missão de apoio à Igreja Sofredora, conhecida como MAIS, tem neste momento 9 refugiados na base no estado de Vitória, mas há outros a caminho.
Emissão de sexta-feira, o dia 9 de outubro, da Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou aspramente aquilo que afirmou ser o crescente sentimento anti-imigração na política dos Estados Unidos, no que é considerado como sendo uma crítica implícita a vários candidatos presidenciais republicanos. Este é um trabalho de William Gallo. Obama não mencionou pelo nome qualquer candidato na sua intervenção preferida perante o Instituto Hispânico de Congresso, mas denunciou aqueles que no Partido Republicano tentam inverter as tentativas de reforma de imigração.
We cannot build a unified country, he said, by inciting people to anger or playing on anyone's fears or exploiting the issue of immigration for political gain.
Citando o antigo presidente americano George W. Bush, Obama afirmou que não se pode construir um país unificado incitando as pessoas ao ódio ou usando os receios ou explorando a imigração para ganhos políticos. Embora não o tivesse mencionado pelo nome, Obama pareceu dirigir o comentário ao candidato republicano Donald Trump, que tem adotado uma das posições mais radicais sobre a imigração ilegal. Falando antes de Barack Obama, Hillary Clinton, que lidera as sondagens de preferências no Partido Democrata, criticou igualmente Trump. Trump, cuja campanha é intitulada Voltemos a Fazer da América Grande, prometeu erguer uma barreira entre os Estados Unidos e o México para pôr termo à travessia ilegal da fronteira. Trump tem sido igualmente criticado por ter proferido uma série de comentários críticos sobre os imigrantes mexicanos. As declarações de Trump, do senador Ted Cruz e alguns outros tornou ainda mais difícil para os republicanos que se debatem para atrair apoio das minorias. As declarações de Trump, do senador Ted Cruz e alguns outros tornou ainda mais difícil aos republicanos que se debatem para atrair apoio das minorias, incluindo os latinos, que maioritariamente votaram em Obama nos sufrágios de 2008 e 2012. O Quarteto Nacional para o Diálogo da Tunísia venceu o Prémio Nobel da Paz pelo papel no processo de democratização após a Revolução de 2011. João Santa Rita.
O anúncio foi feito hoje em Oslo por Kaci Kullmann-Five, que dirige o Comitê Nobel.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to
O Comitê Norueguês Nobel decidiu que o Prémio Nobel da Paz de 2015 deve ser dado ao Quarteto Nacional Tunisino para o Diálogo pela sua contribuição decisiva à construção de uma democracia pluralista na Tunísia na sequência da Revolução de 2011, disse Five, que dirige o Comitê Nobel. O quarteto é formado por sindicatos, a Liga dos Direitos Humanos da Tunísia e pela Ordem dos Advogados. Kullmann-Five disse que este grupo começou o seu trabalho na altura em que o frágil processo de democratização da Tunísia estava em perigo de entrar em colapso devido a assassinatos de natureza política e distúrbios sociais.
It established an alternative, peaceful political process.
O quarteto estabeleceu uma alternativa de um processo político pacífico numa altura em que o país estava à beira da guerra civil, disse Five. A Tunísia foi o país onde se deu o primeiro levantamento popular em 2011, conhecido pela Primavera Árabe, quando os tunisinos saíram à rua e forçaram a demissão e partida do país do presidente Zine El Abidine Ben Ali. Muitos consideram que a Tunísia é o único país árabe que atravessou uma rebelião na Primavera Árabe que teve sucesso na democratização do país. O Comitê Nobel disse esperar que a Tunísia sirva de exemplo para outros países. A lista dos candidatos ao Prémio Nobel deste ano continha 273 propostas e incluía o Papa Francisco e a chanceler alemã Angela Merkel.
Estúdios em Washington, desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos com o futebol africano, onde ontem São Tomé e Guiné-Bissau deram sensação. Jogos da primeira ronda da fase de qualificação africana para o Mundial 2018. E São Tomé, que na Taça das Nações Africanas só tem apanhado cabazadas, ontem derrotou a Etiópia em casa por 1-0. São Tomé, no lugar 193 no ranking da FIFA, quer pela primeira vez ultrapassar a primeira fase de qualificação. Domingo está na Etiópia e vai ter que defender esse golo de Luís Leal, que joga no Belenenses, em Portugal. Guiné-Bissau também deu surpresa, foi à Libéria empatar a uma bola. Na terça-feira, a Guiné-Bissau com a oportunidade de passar à fase seguinte ao jogar em casa. Guiné-Bissau estava a perder por 1-0 ao intervalo, mas Anido, aos 63 minutos, pôs a batata na capoeira e deu esperança aos guineenses de passarem à fase seguinte. Na América do Sul também houve jogos de qualificação para o Mundial e também houve surpresas. Chile, que há poucos meses tinha ganho o campeonato sul-americano, bateu o Brasil por 2-0, marcando nos últimos 18 minutos os dois golos. Chile mandou outras duas bolas à trave e teve mais oportunidades claras de marcar. A Argentina, finalista da Copa América com o Chile, perdeu surpreendentemente em casa com o Equador por 2-0. Dois golos de rajada aos 81, 82 minutos. E hasta la vista, Argentina, que sem Lionel Messi perdeu também Sérgio Agüero por lesão. Argentina joga agora na terça-feira com o Paraguai. Na Europa, houve jogos de qualificação para o Euro 2016 e a Irlanda do Norte garantiu pela primeira vez a sua qualificação para a fase final de um campeonato da Europa. Derrotou em casa a Grécia por 3-1 num jogo do Grupo F. Irlanda do Norte comanda o grupo com 20 pontos, seguido da Roménia com 17 e a Hungria com 16. No Grupo D está tudo por decidir depois de, surpreendentemente, a Irlanda ter batido a Alemanha por 1-0. Polónia foi à Escócia empatar a duas bolas e eliminar assim da corrida os escoceses. Mas nos três do topo está tudo muito igual. A Alemanha tem 19 pontos, Polónia e Irlanda 18. Portugal garantiu ontem a sua qualificação, com um jogo ainda por disputar, ao bater a Dinamarca por 1-0. O treinador de Portugal é Fernando Santos, que já esteve num campeonato europeu por duas vezes, mas a treinar a Grécia, e que levou agora Portugal a 6 vitórias seguidas nesta fase de qualificação.
O mérito deste percurso imaculado que a seleção fez nestes últimos 6 jogos, 6 vitórias, que é um percurso imaculado, deve-se essencialmente aos jogadores. Aqueles que hoje atuaram e que estiveram aqui no lote dos 23, nos 24, mas também todos aqueles que aqui estiveram no passado recente e que, que fazem parte integrante deste grupo de trabalho e que por uma razão ou por outra não estiveram aqui. Conseguimos, na realidade, antes ainda do último jogo já estarmos apurados e, portanto, acho que isso é muito importante e relevante. E, portanto, deve-se a eles, deve-se ao espírito, àquilo que eles conseguiram fazer, que eu acho que no futebol é sempre fundamental, que é criar uma equipa.
Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa.
Continua a escutar a emissão da Voz da América em português nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2015. Recordamos o tema do dia. A polícia moçambicana invadiu hoje, esta sexta-feira, a casa do presidente da Renamo, Afonso Lacama, na cidade da Beira, no centro de Moçambique, e prendeu alguns guardas que ali se encontravam. Tivemos depoimentos e um trabalho do nosso correspondente em Maputo, na cidade da Beira também, e ainda tivemos declarações da Alice Mabote e do presidente da UMDM, o David Simango. Amigos, dentro de momentos vão voltar aqui ficar com o Álvaro Lugero Andrade. Boa tarde, até à próxima oportunidade.
Esta é a Voz da América, continuamos a transmitir a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram para acompanhar-nos as fotos, reportagens, vídeos e notícias a cada momento com referência a VOA Português. Igualmente, estamos permanentemente no WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Doris Dobson. Títulos de atualidade, Estados Unidos abandonam treino a rebeldes na Síria. Nações Unidas revelam proposta para novo governo de unidade nacional. Quarteto do Diálogo na Tunísia ganha Prémio Nobel da Paz. Ainda nesta meia hora de emissão, teremos, como habitualmente acontece, as notícias da economia, a rubrica às sextas-feiras Artes e Entretenimento e terminaremos o programa com um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Voz da América, transmitido de Washington, 14 horas e 2 minutos, hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro. A notícia que marca a atualidade é que a polícia moçambicana invadiu por volta das 9 da manhã a casa do presidente da Renamo Afonso de La Cama, na cidade de Beira, e prendeu alguns guardas que aí se encontravam. De La Cama encontrava-se no interior e terá falado com a polícia, a quem disse que entregaria as armas e fardamentos que aí se encontravam. No final das negociações, em que participaram também observadores, personalidades, políticos e igualmente a governadora de Sofala, De La Cama entregou as armas e pediu a libertação imediata dos seus guardas, o que até agora não aconteceu. Dentro de momentos, iremos regressar com o André Batista, que está na Beira, a acompanhar o desenvolvimento desta notícia. Por agora, vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro. Aliás... Voz da América, sexta-feira, 9 de outubro. Vamos agora às notícias da economia. O Millennium Angola e o Banco Privado Atlântico anunciaram hoje a sua fusão, numa operação que cria uma instituição bancária com a percentagem de 10% do mercado angolano. O novo banco chama-se Banco Millennium Atlântico. A nova instituição agrega os acionistas das duas instituições e tem 33% do seu capital aberto através de uma oferta pública inicial. O Millennium Atlântico tem 800 milhões de dólares em fundos próprios, 2 mil funcionários e mais de 500 mil de clientes. Ainda em Angola, o setor de hotelaria e turismo prevê aumentar nos próximos anos para 3% o seu peso no produto interno bruto, promovendo o incremento da atividade turística. Para tal, o governo espera concluir até 2017 cerca de 600 hotéis e 117 resorts que deverão gerar 70 mil novos postos de trabalho. Em Moçambique, a Ologa, Sistemas Informáticos participada pela GAP-SI, está na final do African Entrepreneurship Awards, um prémio que visa expandir e melhorar a visão de negócios de empresas ao nível do continente africano. A distinção da empresa resulta na colocação do registro médico eletrónico do Hospital Central de Maputo, que capta os dados clínicos dos pacientes pelo formato digital, facilitando a gestão das consultas e automaticamente reduzindo o tempo de espera para o atendimento. No Brasil, o aumento da inflação, que em setembro acumulou 9,5% em 12 meses, o maior índice desde 2003, fez os brasileiros apertar os cintos e deixar de gastar em roupas, lazer e até comida. O levantamento realizado pela Hello Research A agência especializada em pesquisa de mercado diz que das 2 mil pessoas entrevistadas, 84% afirmaram que tiveram de cortar custos nos últimos 12 meses. Roupas e lazer foram as categorias mais escolhidas para diminuição dos gastos, seguidos de alimentação fora do lar e viagens. Ivan Spiegel pode dizer pouco aos menos atentos, mas a empresa que criou está entre as de maior sucesso e catapultou os seus dois inventores para a lista dos mais ricos do mundo. A Snapchat, app ou aplicativo que envia mensagens que se autodestroem em segundos, está hoje avaliada em 16 mil milhões de dólares. Spiegel, o fundador, tem apenas 25 anos e já é o multimilionário mais jovem do mundo. Na taxa de câmbios desta sexta-feira, uma libra era vendida a 1 dólar e 53 centavos de manhã, um euro valia 1 dólar e 13 centavos e um dólar americano era comprado por 13,3 rand. Voz da América transmitir desde Washington. Como dissemos no início desta terceira meia hora de emissão desta sexta-feira, 9 de outubro, o presidente da RENAM teve hoje a sua casa invadida na Beira, no centro de Moçambique. Os guardas dele foram presos e até agora não foram libertos, apesar de a Câmara ter entregue as armas que a polícia queria e ter pedido que os guardas fossem libertados de forma incondicional. A invasão foi presenciada por líderes da RENAM e muitos jornalistas também, que aguardavam a conferência de imprensa de Lacama, prevista para uma hora mais tarde da invasão feita pela polícia. O André Batista estava no local dos factos e tem a versão atualizada.
O líder da RENAMO, Afonso Jecama, entregou esta sexta-feira 9 a 17 armas, incluindo uma pistola e munições da sua guarda, às forças governamentais que invadiram a sua residência pelas 9 horas da manhã e que só vinham a desocupar o perímetro no princípio da noite, mas dispensou a proteção estatal e exigiu uma libertação incondicional dos seus homens. Afonso Jecama explicou que, inicialmente, as forças invadiram a sua casa para exigir 3 armas que o partido apreendeu de um grupo de atacantes numa emboscada ocorrida 25 de setembro em Sipinga, no distrito de Condola, tendo depois exigido o seu desarmamento.
Decidi, simbolicamente, entregar as armas que estavam nas mãos daquele grupo que chegou comigo ontem. São 16, inclusive pistola, e na presença de mediadores. Para mim, estou a entregar mediadores. Então, mediadores vão arranjar maneira de guardar aqui, e não sei quem vai carregar o governo provincial aqui. Não há guerra, não há confusão. É isto que a imprensa fixe, esta boa vontade do Lacama, porque não custaria nada dizer que eu não quero, façam o que quisessem. Havíamos de disparar e eles disparavam, nós disparávamos, estaríamos aqui a contar e 40, 50 mortos, feridos, por uma coisa de nada, desnecessária de nada. Entrego arma, eu não preciso proteção da polícia. Agora, da minha casa, não quero polícia, porque a condição do passado é da Pula, onde a polícia cercava, ficava até 50 metros da porta. Jornalistas, quando quisessem chegar, eram revistados. Não podemos.
Foram necessárias quase 7 horas de conversações, reunindo observadores políticos e religiosos para derrimir o impasse, forçando que, durante este período, a sua residência mantivesse cercada com a unidade de intervenção rápida e o grupo operativo especial, o braço da polícia. Os moradores do quarteirão foram evacuados. Os membros das forças especiais moçambicanas começaram a retirar-se do local no princípio da noite, desconhecendo-se para onde foram levados os membros da segurança de Afonso Jecama, detidos pela polícia durante a manhã.
Afinal, vieram buscar no mato para depois tentar me cercar aqui. Que brincadeira de bom gosto é essa? Ninguém disparou, eu não posso mentir que entraram aqui e dispararam, mas invadiram a minha casa. Eu estive aqui no quarto, subiram da intervenção rápida ali, carregaram, abriram a porta aqui de baixo, carregaram o fardamento, porque nós temos sistema de fazermos sozinhos o fardamento, carregaram o fardamento, carregaram muita coisa ali, e carregaram os meus guardas. Estou a pedir agora que sejam libertos incondicionalmente, agora.
porque eu não quero assim, fazer o aproveitamento político, chamar a população e tudo, fazer manifestação, destruir Beira. Desde manhã os beirenses querem destruir com os paus, machados na munhava e tudo. E eu proibi, não quero.
Afonso de Agama reapareceu ontem na Serra da Gorgosa e ao fim de quase 2 semanas em lugar desconhecido. E hoje era esperada uma conferência de imprensa do líder da oposição na sua casa, no bairro das Palmeiras, na cidade da Beira. O processo da entrega das armas foi presenciado pela governadora da província de Sofala, Helena Taipo, o arcebispo da Beira, Cláudio Zuana, e mediadores do processo de diálogo entre o governo e a RNAMO, alguns dos quais também líderes religiosos. A polícia chegou a disparar lacrimogêneo contra uma multidão que reunia próxima à residência, exigindo a libertação da sua guarda, da Beira. André Batista, para a Voz da América.
Suécia e Moçambique perderam esta semana um homem da literatura e do teatro. Um homem que certa vez escreveu: uma das minhas maiores aventuras e desafios foi trabalhar no Teatro Avenida com pessoas de diferentes culturas, o que revela que há mais coisas nos unindo do que nos separando. Henning Mankell.
O Henning era uma pessoa de causas, era uma pessoa que não era só um escritor, assumia-se como alguém que está à procura de razões para existir, de razões para escrever.
Mia Couto já era colaborador do Mutumbela Gogo quando Henning Mankell chegou a Moçambique. O Teatro Avenida, onde o grupo dirigido por Manuela Soeiro trabalha, tornou-se também seu palco. Em 1986, assumiu a posição de diretor artístico. Evaristo Abreu, ator e encenador, foi um dos seus pupilos.
O Henning foi uma pessoa que a gente conheceu nos anos 80, estou a falar de 86, 87, por aí. Quando ele veio, vinha da Zâmbia, ele vivia na Zâmbia, onde a antiga mulher trabalhava, né? Então ele apareceu lá, acho que foi convidado pelo Ed Calvin e pela Manuela. Apareceu aqui a Avenida, vimos as primeiras vezes. Gostou da equipe que estava ali, gostou do teatro, da história do teatro, e acabou ficando ali no Teatro Avenida conosco, né? Da forma como a Manuela começou aquele projeto. Então, ele acabou ficando ali conosco e veio da Zâmbia a primeira vez, depois voltou, mas depois quando veio a seguir, voltou e ficou ali conosco a trabalhar. E, inclusive, lembro-me que nessa altura nós tínhamos tido workshops com algumas pessoas, alguns técnicos suecos, estou-me a lembrar da Marta Destin, estou-me a lembrar do Ed Carlson, que também trabalhava conosco a nível técnico, né? E o Henning foi a terceira pessoa que veio da Suécia que acabou ficando conosco ali, né? E deu um grande contributo para nós, naturalmente.
Vocês já conheciam o Henning ou apareceu como uma pessoa totalmente estranha?
Não, é assim, na altura nós trabalhávamos com a SB na altura, né? E as Bis, nós trabalhamos com o Ed Carlson e com algumas pessoas, outros não me lembro de nome. Mas o Ed Carlson, lembro que trabalhava conosco na área técnica, no teatro, né? E que acredito que o Ed também veio da mão dele, eram acho que amigos, ou conhecidos, pelo menos. E ele apresentou-nos o Ed. Epá, o Ed interessou-se por montar um espetáculo conosco, montou o primeiro espetáculo, que se não me engano foi os Governadores do Orvalho, e se pode falar de 1988, 87, 88, por aí. Montou esse espetáculo conosco e a partir daí entrou mais. E começamos a trabalhar com ele. E é engraçado também, porque depois fez uma boa parceria ali. Porque quem na altura que estava a trabalhar conosco, a nível dos textos, era o Mia Couto. Quando chega o Henning, dá mais este input que é bom de dramaturgia, E de encenação. Então, isso foi uma grande mais-valia. Então, o Mia, que trabalhava, e nós fazíamos os textos dele, o Henning, e fazia a dramaturgia dos textos do Mia, e aquilo fez assim, uma coisa espetacular. Depois, com a Manuela também a fazer a encenação. Então, tínhamos dois encenadores e tínhamos dois escritores. e dois dramaturgos. Então, foi uma coisa bem interessante, assim.
O que é que ficou dos ensinamentos do Henning? A maior lição que aprendeu do Henning?
Muita coisa. Muita coisa. Olha, é que, o que acontece com o Henning, trouxe para nós uma visão sobre como fazer teatro, sabe? Como ensinar espetáculos e como fazer com que os espetáculos estivessem, para além de uma carga temática forte, também tivessem um bom trabalho de estética. Não só de estética no discurso, mas também da própria, na estética da própria encenação e a plástica do próprio espetáculo. Ele era muito interventivo, tanto não só na montagem dos espetáculos, mas também naquilo que ele escrevia. Chegou uma altura em que eu comecei a escrever muito sobre Moçambique, e porque achava que era importante que, como cidadão moçambicano, porque eu era cidadão moçambicano, na verdade eu já tinha duas nacionalidades, para nós era, né? E tanto que eu tinha casa aqui e tudo, né? O contributo dele foi extremamente importante. E no cinema, não era só os personagens que ele escrevia para nós também, não era pensamento também para os técnicos. Ele fazia questão que os técnicos de sambicanos fossem integrados nos filmes que vinham, não nas metragens, pequenas metragens. Ele fazia questão que houvessem técnicos de sambicanos a trabalhar com os técnicos, com os suecos, ou americanos, ou portugueses, que viessem. Ele sempre fez questão disso. Ele fez muita questão disso. E quando a gente viajava para fora, eu fazia a questão de nós sermos tocados ao nível de todos os outros artistas que viajavam para os mesmos festivais. O que não acontece com muitos estrangeiros, principalmente europeus, quando vêm para cá. Vêm muitos com o objetivo de figurar, mas nunca pensam que também têm que dar. E eles dão muito para nós.
Evaristo Abreu, ensinador e ator, recordando um Henning Mankell apaixonado pelo teatro moçambicano e não só. Henning Mankell perdeu a vida no dia 5 de outubro na Suécia. Tinha 67 anos de idade e sofria de cancro. Fora de Moçambique, Mankell era conhecido pelos seus romances policiais. A sua criação mais famosa foi o detetive Kurt Wallander, cujas aventuras passadas no sul da Suécia foram transformadas numa série televisiva pela BBC. O famoso escritor Miyakoto conheceu Henning Mankell na década de 1980 e percebeu, anos depois, a dimensão da sua popularidade na Suécia.
Eu fui com ele para a Suécia, nós fizemos uma digressão literária na Suécia. Fiquei completamente surpreendido com o respeito, fama, não é? O nome que o Henning tinha na Suécia, não é? Nós pensávamos que o Henning seria mais um escritor, mas ele realmente era uma pessoa muito conhecida no seu país. E ele transformou-se logo num embaixador, num militante pela causa de Moçambique, num embaixador da nossa cultura. Então ele começou a ter permanências mais longas em Moçambique, começou a dividir a sua vida entre a Suécia e Moçambique. E aqui trabalhou com um grupo de teatro, no qual ele também trabalhava, no Tudela do Bobo.
E era também, descrevem que o Henning era uma pessoa de uma simplicidade extrema.
O Henning era uma pessoa de causas, era uma pessoa que não era só um escritor, assumia-se como alguém que está à procura de razões para existir, de razões para escrever. E aqui eu me senti que ele envolveu-se em várias causas, né, contra a discriminação, e esse papel muito ativo na condenação das meninas, não é? E pela promoção da dignidade, apoiou a uma aldeia SOS de crianças vítimas da guerra. É preciso também pensar que durante este período que o Henning esteve em Moçambique, nós estávamos enfrentando aquela guerra de estabilização, não é? Que demorou 16 anos, e mais outras sociais, apoio a gente conhecida, apoio a atores, apoio a teatro. Ele era uma pessoa muito envolvida com os outros.
Como é que, na sua opinião, Moçambique pode recordar o Henning?
Eu acho que há uma coisa que não vai desaparecer, porque o Henning ajudou a fazer nascer o teatro moçambicano. De uma maneira muito humilde, de uma maneira muito simples, nunca se impondo, sem nenhuma arrogância. Música.
recordando Henning Mankell, escritor e dramaturgo sueco, que desde os anos 1980 trabalhou em Moçambique com o grupo Mutumbela Gugu, tendo encenado várias peças, a última das quais foi a adaptação de Hamlet, de William Shakespeare. Vivia metade do ano na Suécia e metade em Maputo e contribuiu enormemente para o crescimento do teatro moçambicano. Henning deixa um filho, John Mankell, e a viúva Eva Bergman, filha do famoso realizador sueco Ingmar Bergman. Um sarau cultural será realizado em Maputo, Moçambique, a 12 de outubro, em sua homenagem. E a página de artes termina aqui na Voz da América, também com Sons de Índico, com o Adelino Jimmy Dudu. Um abraço do Amancio Miguel. Yeah.
Voz da América a transmitir desde Washington em português. São agora 14 horas e 25 minutos. Vamos então às notícias. O governo americano decidiu abandonar os seus esforços para treinar rebeldes sírios para combater o Estado Islâmico e vai mudar a sua estratégia de forma a equipar e fortalecer um grupo aprovado de unidades líderes da oposição. Numa declaração, o Departamento de Defesa disse que será fornecido apoio aéreo no combate ao Estado Islâmico. A declaração reconheceu o que chamou de desafios no programa original de US$500 milhões para treinar e armar forças moderadas sírias. O enviado das Nações Unidas para a Líbia anunciou uma proposta para um novo governo de unidade nacional que poderá ser um passo vital para se pôr termo a 4 anos de caos e instabilidade política. Bernardino León anunciou a proposta em Marrocos e exortou os líbios a aproveitarem o que chamou de uma oportunidade histórica para salvar o seu país. O Quarteto de Diálogo Nacional da Turquia ganhou o Prémio Nobel da Paz de 2015 pela sua contribuição na construção da democracia no país, depois da Revolução de Jasmin, em 2011, anunciou hoje o Comitê do Nobel. O quarteto é formado pela União Geral dos Trabalhadores Tunisianos, a Confederação Tunisina da Indústria, Comércio e Manufatura, a Liga de Direitos Humanos da Tunísia, a Ordem dos Advogados da Tunísia. Formado em 2013, o quarteto apoiou o processo de democratização na Tunísia quando corria o risco de entrar em colapso, disse o Comitê Nobel. O presidente americano Barack Obama iniciou hoje uma visita de 4 dias à costa ocidental do país, com uma reunião com os familiares das vítimas do massacre na semana passada na cidade de Roseburg, no estado de Oregon. 8 estudantes e um professor foram mortos por um homem que depois se suicidou. Esperam-se manifestações durante a visita de Obama, que tem apelado a um maior controle da venda de armas. Pelo menos 15 pessoas foram feridas esta sexta-feira em confrontos na Guiné-Conakry entre apoiantes do presidente Alpha Condé e do seu principal rival no sufrágio do próximo domingo.
Secção editorial refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acolhem com agrado o recente anúncio feito por Moçambique de que concluiu a limpeza de todos os campos de minas terrestres no país. Desde 1993, quando Moçambique emergiu de décadas de conflito, era uma das nações mundiais mais afetadas por minas terrestres. Os Estados Unidos têm o orgulho de ser parceiro com o povo de Moçambique, investindo mais de 55 milhões para melhorar a segurança das comunidades locais, através da Convenção Norte-Americana para a Distribuição de Armamento. Através dessa parceria, que inclui a comunidade internacional doadora e organizações humanitárias de desminagem, trabalhamos diligentemente para limpar com segurança minas terrestres e munições que não explodiram, evitar ferimentos através do apoio à comunidade e à educação e fornecer serviços médicos e sociais aos sobreviventes de acidentes envolvendo tais legados de conflitos anteriores. Os Estados Unidos têm orgulho de ser o maior fornecedor mundial de assistência financeira e técnica para ajudar os países a enfrentar este desafio humanitário. Desde 1993, investimos aproximadamente US$2,5 bilhões em ajuda a mais de 90 países para diminuir as ameaças colocadas pelas minas e explosivos terrestres. Os nossos esforços reduziram drasticamente o índice anual de baixas por minas e ajudamos 16 países a declararem-se livres de minas. A desminagem humanitária no caso de Moçambique abre caminho à recuperação e ao desenvolvimento. Trata-se de uma outra forma em que os Estados Unidos promovem a paz e a segurança internacional. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 9 de outubro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.